A pandemia nos mostrou a nossa fragilidade como indivíduos. Também a sociedade, as estruturas e superestruturas que criamos para defender nossa vida, com todos os seus privilégios, também se mostraram vulneráveis. Segundo o arcebispo Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, a única resposta possível, olhando para o futuro, é aquela construída sobre a fraternidade e solidariedade, entendidas não como valores cristãos, mas fundamentos sobre os quais repousa a sobrevivência da humanidade. O prelado fala sobre isso no ensaio recém-publicado Pandemia e Fraternidade, a Força dos Laços Humanos sobre o Futuro. O texto, partindo de uma recente nota da mesma academia, quer abrir uma discussão ética e cultural sobre a pós-pandemia e os critérios de um reinício. Os conceitos centrais são a globalização da fraternidade e a disseminação do antivírus da solidariedade, como explica o presidente do Dicastério para a Vida, a Rádio Vaticano Itália.
Quando o Papa Francisco ha detto che stavamo tutti andando a velocità supersonica, pensando di essere sani in un mondo malato.
Quando o Papa Francisco, na oração de 27 de março, disse que estávamos todos andando em uma velocidade supersônica, pensando ser saudáveis, mas em um mundo doente, nos recordou que, na realidade, não éramos saudáveis. Havia um vírus entre nós, antes do coronavírus, que eu chamava de vírus do individualismo e da consequente solidão, que, na realidade, já havia enfraquecido radicalmente nossa sociedade. No fundo, o coronavírus fez emergir, explodir essa fragilidade inerente à natureza de cada um de nós, que, porém, não queremos ver, muito menos considerar. Nesse sentido, há uma inteligência a ser usada nesse momento. O coronavírus é uma molécula, nem mesmo viva, um parasita, que, num piscar de olhos, colocou todos e tudo de joelhos, demonstrando que, se a fragilidade não for reconhecida no final, sofreremos as consequências. Se o orgulho todo-poderoso de cada um de nós continuar a guiar nossas escolhas, a guiar o sentido da própria vida, no final é óbvio que os frutos são aqueles que vimos. Eu diria, portanto, que essa pandemia nos mostra a verdade daquilo que somos. E nesse sentido, então, a necessidade de pedir ajuda, a necessidade de nos ajudar mutuamente, de dizer basta a todo individualismo, soberba, toda autodeterminação, está finalmente sob os olhos de todos. Não podemos mais continuar como fizemos até agora.
Não podemos mais continuar como abbiamo fatto fino ad ora.
O senhor defende uma visão bioética global. O que significa isso exatamente?
Intendo dire che quando dobbiamo guardare la nostra vita, il nostro mondo.
Quando olhamos para nossa vida, para nosso mundo, o sentido de nossos dias, devemos levar em conta que estamos ligados um ao outro. Cada ação nossa nunca é somente nossa, mas é sempre também dos outros, no bem e no mal. Eis porque todas as escolhas, políticas, econômicas, sociais, individuais, se não levam em consideração uma visão universal do bem comum, ou melhor, da fraternidade, correm um risco de causar somente danos. A fraternidade é um termo que, acredito, deveria envolver de forma radical todas as nossas escolhas. Uma fraternidade entre os povos, dentro das realidades associativas das cidades, a fraternidade entre o homem e a criação. Fraternidade como redescoberta do destino comum de todos. Implementar uma bioética global é como recuperar os sonhos de Deus no início da criação. Toda a criação é a casa comum dos homens. A aliança de homem e da mulher deve ser responsável por todas as gerações e deve ser responsável pela custódia dessa casa. Tudo isso foi negligenciado. Uma das razões da pandemia, segundo muitos, a devastação do clima. As mortes dos idosos na RSA são uma das consequências da devastação das relações entre as gerações. Prolongamos a vida, o que é excelente, mas depois depositamos aqueles a quem demos esse presente em locais de fim de vida. Duplicamos, de alguma forma, a crueldade.
Abbiamo fatto questo dono, raddoppiando in qualche modo la crudeltà.
Dom Paglio, o senhor também dedica amplo espaço ao que poderíamos chamar de cura espiritual e comenta quatro salmos, 13, 22, 130 e 143. Por que exatamente?
Sim, eu credo que em questo momento de máxima fragilidade, e se mi ha permesso l'immagine evangelica, é quella di Gesù sulla croce.
Acredito que esse momento de máxima fragilidade possa ser representado com a imagem do clamor de Jesus na cruz, que encarna todos os povos de todos os tempos. É uma imagem que representa uma oração, um pedido de ajuda. A mesma que o Papa Francisco expressou em 27 de março na Praça São Pedro Vazia, mostrando o clamor do homem por Deus. Nesse sentido, a tradição judaico-cristã nos deixou um extraordinário patrimônio de invocação, que neste momento adquire grande poder. Eis por que quis mencionar nessa reflexão quatro salmos de invocação, mesmo dramáticos, porque o mundo inteiro precisa disso. Impressionou-me que a transmissão televisiva da oração do Papa naquela noite de sexta-feira fosse vista por milhões e milhões de italianos, dos quais, muito certamente, não são crentes ou católicos. O livro dos Salmos, com suas invocações a Deus, pode ser um vademécum importante, porque recolhe nossos medos, nossos sofrimentos, nosso grito, as nossas esperanças, as nossas angústias. Sempre guardei aquilo que meu querido amigo Hélio Toav, rabino de Roma, me contou. Me dizia que desde criança seu pai o aconselhava a levar sempre o livro dos Salmos. Ele havia explicado a ele que ali está como que contida toda a vida, e os Salmos te ajudam a enfrentá-lo. Toav me disse que quando foi capturado e estava prestes a ser fuzilado, perguntou aos guardas se podia recitar um salmo antes de morrer. Ele se retirou para rezar e, milagrosamente, um dos soldados o convidou a escapar. Com esse episódio, expressava sua profunda religiosidade, a convicção de que Deus realmente te ajuda na vida. Mas acredito que o livro dos Salmos, neste momento, possa realmente ser um vademécum extraordinário, mesmo para aqueles que não acreditam.
Possa ser davvero um vademécum extraordinário per tutti, anche per chi non creda.